Programa Ponto de Vista.
Retornamos com o nosso programa Ponto de Vista, nesse segundo bloco, falando aqui com os nossos amigos da Caritatis e também do Barceloso, e vamos falar daqui a pouquinho com o Clóvis, que é da Legião de Palhaços de Ponta Porã. Aqui tem uma pergunta em relação, para vocês da Caritatis, em relação aos idosos do lado idoso, né? Vocês vão rever marchinhas, né? E alguém pergunta assim, se eles não gostarem das marchinhas, como é que vão fazer? Assim, se não gostarem de carnaval, como é que vocês vão fazer? Terá um jeito de deixá-los à parte? Como
não,
fazer?
Não, eles gostam. Uma vez a gente fez... Você lembra, Eduardo? A gente sabe que a gente fez uma... A primeira visita que nós fizemos, a gente fez tipo uma festinha com um showzinho sertanejo. Pegamos um parceiro nosso, montamos lá uma estruturazinha e aí começamos a tocar sertanejo do tempo deles, sabe? Aquelas modas antigas. Olha, eu me surpreendi, teve o seu Vicente levantou, me tirou pra dançar, já dançamos lá na hora. Eles são animados. Lógico, tem uns que são mais debilitados, né? Assim, dá pra dizer que uns 40% lá é mais debilitado. Mas tem uns que são bem, sabe, fortes, saudáveis.
Mas tem como deixar a par também aqueles que não,
Exato. Querem.
Preferirem não participar.
Exato.
Certo. Tem como. Muito bem, agora nós vamos então falar com o Clóvis, que é da Legião de Palhaços de Ponta Porã. Cláudio, você me escuta?
Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem.
Clóvis, que trabalho é esse? Né? Que legião é essa? Tem um monte de palhaço aí, como é que faz?
Então, hoje a gente somos um grupo de 20 palhaços. Onde a gente realiza visita no hospital, no Asilo do Brasil e no Asilo do Paraguai, que aqui é a cidade irmã, né?
Certo.
Então a gente realiza esse tipo de visita.
E esses 20 palhaços são pessoas da comunidade, estão ligados a que instituição ou são de várias instituições? E vocês se reúnem, preparam peças de teatro? Como é que faz tudo isso?
Na verdade, a gente somos apenas um grupo de amigos, né?
Certo.
Não tem instituição, a gente somos um grupo de amigos que se veste de palhaço e acaba visitando. Mas assim...
Sim.
A gente tem mais brincadeiras mesmo, a gente dança com eles, com os idosos, com as crianças no hospital.
E esse trabalho é feito de que periodicidade? É mensal, semestral?
Todo domingo a gente está trabalhando. Amanhã a gente visita o hospital regional, por exemplo.
Todo domingo?
Todo domingo, aí no domingo a gente visita o asilo, entendeu?
Certo. E isso se caracteriza em quanto tempo por domingo? Uma hora, duas horas? Como é que é feito?
É, a gente chega umas 3 horas no local, mas 5 horas a gente tem que ir embora.
Certo, então mais de 2 horas de trabalho, né?
É.
Agora em relação à organização, né? Como é que vocês começaram? Quantas pessoas eram no começo? E as primeiras atividades, como foi? Como foram?
Então... Eu que iniciei, né? Eu joguei no Facebook, convidei uns amigos, e aí no começo a gente era só entre 5. Mas hoje, nós somos um grupo de mais de 25 pessoas por aí, porque tem pessoas que não é palhaço, sabe? Que não quer ser palhaço e que só ajuda a gente mesmo.
Tá no apoio.
Quando a gente visita o asilo, a gente faz salada de fruta. Aí
certo.
Tem uma menina que faz a salada de fruta, só que ela não é palhaço. Aí a gente vai com salada de fruta pro asilo. Entendeu?
E começou quando? Você disse que você que começou. E qual...
Começou no dia 28 de outubro do ano passado.
Do ano passado? Já tem 25 pessoas?
Isso. Nós estamos um pouquinho mais de 3 meses já, né? Trabalhando.
Aham.
Uhum. O mais legal é que é a partidário, né? Não tem político, é só amigo mesmo.
Certo. E qual foi, assim, a primeira coisa que você pensou quando... Começou a criar, né? Quando surgiu esta ideia? Na sua cabeça, o que foi que veio para que realmente essa ideia fosse concretizada?
Ah, cara, eu acho que é de Deus, assim, porque eu, do nada apareceu na minha mente, assim, de montar um grupo de palhaço, né? E acabou dando no que deu.
Me diz, os resultados para as pessoas doentes, idosas, que vocês visitam, quais são? Como essas pessoas se comportam em relação a vocês?
Nossa, elas ficam muito felizes, cara. Elas sorriem, já teve idosa que chorou, idoso que chorou, sabe, que emocionam com a gente. A gente, quando visita o asilo, por exemplo, a gente pinta as unhas das idosas, corta o cabelo dos idosos, faz a barba, entendeu?
Ah, então vocês...
A gente não só brinca, a gente dá todo esse apoio, assim, pra eles.
Claro. E em relação à sociedade, o respaldo que a sociedade também dá, você já percebe esse momento?
Assim? Em Ponta Porã a gente tem vários patrocinadores, empresa, que sempre estão ajudando a gente, está todo mundo gostando aqui, sabe?
Uhum. Como é
todo
que você...
Muito bem assim.
Como é que vocês fazem a divulgação para que as pessoas conheçam vocês? São os idosos e os doentes dos hospitais que fazem isso? Ou vocês têm um outro meio, utilizam jornais? O Facebook você disse que utilizou já, né?
Uhum. Nós temos uma página no Facebook, certo. Legião de Anjos Palhaços de Ponta Porã.
Certo.
E aqui jornais sempre divulgam a gente, site de notícia, entendeu?
Certo.
Aqui está sendo a divulgação.
E quais são os planos de vocês para o futuro?
A gente vai continuar nessa mesma linha de trabalho, né?
Nosso entrevistado, acho que caiu a linha dele, nós vamos voltar a falar com ele, né? Para aprofundar um pouquinho isso aqui, vamos entrar na página do Facebook dele, porque ele já tem algumas notícias. Esse é um trabalho bonito que eu acho que aqui em Dourados não tem. Vocês conhecem isso aqui em Dourados? Porque nós fizemos a pastoral da pessoa, a pastoral dos doentes, fez durante o Natal, cantatas nos hospitais, né? E o resultado foi muito, muito interessante, né? Mas eu não lembro,
tem
assim, em relação à questão.
Da Universidade Federal que eles fazem esse trabalho.
Ah, sim?
Sim.
Tem. Ah, vocês...
É do pessoal de medicina, se eu não me engano, da UFGD. Isso. Como que é o nome do projeto? Ah, Flávia participava.
Doutores da Alegria,
é isso?
Não, tem também, mas tem um outro. Porque esse projeto, é que eu não lembro agora o nome do projeto, mas esse projeto, ele envolve todos os universitários da UFGD. Quem quiser, passa, a concorrência é tão grande para participar que tem processo seletivo para entrar.
Ah, é?
além de algumas pessoas que agem por si mesmo, igual o rapaz.
Sim,
deu
sim.
Um estalo na cabeça dele, né? O menino lá de Ponta Porã, e ele resolveu fazer isso. Então é coisa de Deus mesmo,
eu
não
acho.
Há dúvida.
Deus toca o coração.
Certo, nós retornamos à ligação com Clóvis. Clóvis?
Oi.
Problemas técnicos, né? Clóvis, qual a média de idade de vocês que fazem esse trabalho?
25, 30, tá assim, tá bem diversificado, assim, tem jovens.
Então, é um pessoal jovem.
Uhum.
Eu entrei aqui na página do Facebook de vocês, tô vendo aqui a postagem, né, muita coisa. E vocês estão bem caracterizados, né? E essas roupas, vocês conseguiram aonde?
Fui ali no Paraguai, comprei tecido, fui numa costureira, aí chamei todo mundo, tirei uma medida e acabou fazendo os macacões, entendeu?
Aham. Uhum. E essas perucas também vocês compraram por aí?
Sim, foi tudo por aqui.
Ah, muito
o
bem.
O Paraguai tem tudo, né?
Pois é. Certo. E você acha que esse grupo, que agora você disse que tem 25 pessoas, tende a ampliar pela divulgação que vocês estão fazendo, pelo resultado? Como é que vocês estão vendo isso?
As pessoas estão querendo muito participar, sabe? E a gente tem conversado muito sobre isso. Com certeza esse número vai acabar aumentando, né?
Certo. Clóvis, e outras pessoas? Você disse que tem gente que não é palhaço, né? E que não quer ser também. E outras pessoas que desejarem entrar e que não querem fazer esse trabalho de palhaço mesmo, né? O que trabalho vocês vão oferecer para essas outras pessoas?
Elas serão muito bem-vindas, sabe? Porque tem muita coisa, assim, que a gente precisa também, sabe? Logística, transporte. E aí ela acabou se tornando muito importante, né?
Certo. Certo. Vocês, assim, estão com 3-4 meses, né, de fundados, né? Tem outras pretensões além de Ponta Porã, por exemplo? Vocês fazem em Pedro Juan e em Ponta Porã, não é isso?
Uhum.
E se alguém aí de uma cidade mais próxima chamar vocês para começar um trabalho, para ir incentivando os outras pessoas, vocês também pretendem fazer isso?
Com certeza, as portas estão abertas. Eu já pensei já nisso, sim.
Pra certo.
Gente sair de Ponta Porã e visitar algum lugar, sabe? Mas é porque o nosso dinheiro não tá dando ainda pra isso.
Associação não cobra não cobra mensalidade, né?
É.
Tá certo, então. Olha, nós queremos agradecer a sua participação, parabenizar pelo trabalho.
Obrigado, padre.
E gostaria que você deixasse uma mensagem aí para aqueles que nos acompanham pela Rádio Coração.
Eu gostaria de agradecer ao senhor pelo espaço, tá divulgando o nosso trabalho. E agradecer a cada ouvinte que tá ouvindo a gente aí.
Valeu, então. Um grande abraço, hein, Clóvis?
Tá. Obrigado, hein, padre.
Tá bom. Tchau, tchau.
Um abraço, tchau.
Bom, esse é um trabalho interessante, né, que... O pessoal do FGD, já que tem o curso de medicina, já é um pessoal que tem já, de certa forma, uma certa habilidade para trabalhar com hospital e tudo mais, né? Isso já ajuda, mas nesse caso aqui é algo assim muito esporádico, né? E digamos assim, espontâneo também, né? Bonito. Vamos voltar aqui ao trabalho do Caritatis. Vocês nunca pensaram em fazer algo assim também?
Já fizemos.
Já fizeram?
Na aula infantil lá da HU nós fizemos. Nós montamos um grupo de meninas, aí a gente teve orientação de profissionais da área, né? Porque tem que ter um certo cuidado, porque primeiro que as crianças estavam doentes. Mas foi uma farra, porque daí as crianças olhavam, davam risada.
E também foram vestidas de palhaços?
Vestidas de palhaço.
E vocês têm essas roupas todas? Como é que é?
A gente, toda vez que
a
gente
pinta...
Mas a gente sempre pinta o rosto, né? Toda situação, salvo o lar de idoso, os demais lugares que nós sempre vamos caracterizados. Porque a gente está querendo levar alegria. E o palhaço é uma figura alegre. Então a gente normalmente se caracteriza, né, Fê?
Ah, também a mocinha aí vai caracterizada também?
A Maria Fernanda?
É?
Vovó, sim.
Tá bom, então. Agora, voltando aqui ao Barceloso, vocês têm uma ficha, né? De informações. Esta ficha, ela é usada também em relação às famílias? Como é que é feito isso?
Então, na última reunião da diretoria, né, que nós assinamos o estatuto, o nosso presidente, o Zé Roberto, ele implantou o que é a FIFA, que é a ficha de informações da família assistida. Então, ele lançou algumas fichas para a gente sair distribuindo, então a gente fazendo a coleta dessas famílias, né? Informações dos membros da família, a idade, o número do calçado, o número da roupa, para caso, quando tiver alguma atividade, alguma assistência, a gente passar essas para essas pessoas que estão sendo auxiliadas, para ser auxiliadas.
Vai facilitar o nosso trabalho, né, padre? Essa FIFA, inclusive a ficha aqui, é a FIFA do bem, né? Não que a outra FIFA seja mal, pelo contrário. Até
mas a gente pode questionar.
Eu tenho um pensamento comigo, padre. Esses dias eu fui até polêmico e fui até, assim, brincando, conversando com meu pai já é idoso, já há 78 anos, e ele é evangélico, né? Inclusive, sim. É assembleiano aqui da mesma comunidade que o Glaucio, congregam juntos. E o pai começou a discutir comigo a respeito de futebol, falando, mas é milhões e bilhões para uma Copa, construir um estádio e tal. Aí eu parei para pensar assim e falei, pai, e se acontecesse uma guerra mundial? Uma terceira guerra mundial, tirando o fato de que seria uma guerra definitiva, que arrasaria a humanidade, o planeta acabaria, né, Ana Carla? E quantos e bilhões seriam gastos com bombas e coisas? E quantas vidas não seriam ceifadas? O futebol, para o bem ou para o mal, ele evita a guerra, ele evita o conflito. né? Apesar que traz os conflitos de pessoas mais afoitas que tiram a vida de um semelhante por causa que o time dele perdeu, coisa que não, né, é inadmissível, é um absurdo, né, Nacar?
Esta é a deturpação da coisa,
mas
né?
Mas o futebol pro bem e pro mal, certo? E o Barceloso tem essa convicção aqui, né? De trazer essa ficha aqui, que é a ficha de informações da família assistida para facilitar o nosso trabalho, e é feito no modelo da FIFA da ficha. Eu tô aqui trocadilho, né? A ficha dos vicentinos, né? Que é um grupo, né? Eles apoiam, né, a Igreja Católica e as instituições no fato de promover as famílias, né, as famílias mais carentes, de fazer a promoção das famílias. Então, essa ficha vai facilitar o nosso trabalho de apoio, por exemplo, a Caritate, aos próprios vicentinos, que a gente já fez ações, que apoiou a Conferência São Judas Tadeu em várias oportunidades, né? A Lucimar está lá, né? Samara, o pessoal está sempre pedindo socorro para a gente. E aí o Barcelona, é dos Carteiros, inclusive, com o grupo Carteiros Dourados, que hoje é o grupo irmão do Barcelona, que já existe há 15 anos, né, padre?
Certo.
Que são as pessoas que se reúnem todas as terça-feiras, aproveitando a primeira hora lá da empresa que dá o espaço, a gente reflete a palavra de Deus. O senhor me perguntou ainda se existia um trabalho de reflexão. Existe sim, tá? Às vezes a gente passa, né, a gente vai fazer o nosso treinamento ali, o rachão. Eu até brinco, eu falo, não pode. Evangélicos no grupo, dois ministros da Igreja Católica no grupo. E às vezes a gente passa sem fazer uma oração inicial do rachão. Então eu cobro muito isso, padre. Então a gente trabalha nesse sentido aqui. Mas é no apoio, né? Não temos assim nem recursos e nem tempo. A correria do dia a dia nos impede de fazer uma coisa mais abrangente, né? Mas a gente está aberto ao apoio, né? Como o Clóvis falou, né? Foi no estalo. E assim também aconteceu com a gente, lampejo de Deus.
Agora, vocês têm o nome FIFA, né? Que é bastante apropriado, né? E depois, Barceloso. O Elton lembrava aqui que tem a ver de selo. Como é que é isso? Como é que vocês chegaram a isso?
Então, é o primeiro momento, quando foi feito criado o grupo, ficou com Barcelona, né?
Uhum.
Mas Barcelona já é um...
Barcelona, né?
Barcelona.
que tem vários grupos. O problema é que já tem vários grupos com esse nome, né?
Inclusive Dourados.
Inclusive,
né?
Dourados.
É mesmo.
E aí a gente falou assim, vamos colocar alguma coisa mais original, né?
Aí... Gloss, desculpa interrompê-lo. Inclusive, nosso primeiro emblema original tinha um copo de chope, viu, padre? Perdoa a gente, depois nós tiramos o copo de chope.
Você não ficava bem para uns ministros da igreja com copo de chope, né?
Mas justamente isso, a gente resolveu criar uma identidade própria. Então a gente quis levar o Barcelona, que era naquela época do auge do futebol do Barcelona, e também remeter aos carteiros. Então a gente pegou a ideia de um selo, que tinha o olho de boi, no primeiro escudo nosso tinha o olho de boi. E depois a gente falou, vamos criar uma identidade própria. Então a gente colocou Celoso por causa do selo. Então seria a junção do time de futebol com a profissão da gente, a maioria, né, que era na época. E aí a gente criou também um novo escudo. E se o pessoal que visitar a página do Facebook vai notar o escudo do Barceloso, tem a chama,
uma mão
estendida, né?
Levando uma chama.
Levando uma chama, que é praticamente mesmo a caridade mesmo, de estar ajudando o próximo.
Essa mão estendida, ela significa o quê? Que nós estamos dando auxílio a alguém. E essa chama que sai da nossa mão significa a fé que nós ainda temos na humanidade, né? Que a humanidade, ela é boa e é má. O ser humano, ele é bom e mal. O que torna o ser humano mais para o bem ou para o mal é o ambiente que ele vive. Então, essa chama que nós levamos na mão é a nossa fé que nós temos em Deus e também ainda temos na humanidade, com certeza.
Muito bem. Agora, em relação à ficha, vocês falaram que essa ficha tem um pouco aquela finalidade que tem os vicentinos. Mas quem leva essa ficha para casa? São os membros que distribuem depois no bairro? Como é?
Nós limitamos essa ficha sempre no máximo 10 famílias. Então nós não podemos aí abrir para 30, 40, 50 famílias, senão nós não temos condições de auxiliar essa família. Então a nossa promessa, o que que é? A gente vai fazer na medida do possível, né? A Ana Cara deve fazer algo parecido. Nós não prometemos chegar e dar uma cesta básica por mês para a família. Às vezes a família nem precisa. Às vezes ela está recebendo cesta básica de um político ali, ou da própria
igreja, comunidade.
Própria igreja, da própria comunidade, ou até o próprio governo já tem o programa Bolsa Família. Uhum. Então a gente vê o quê? Tem famílias que passam por dificuldades de doença, de problemas de saúde, ou outros problemas financeiros até, de desemprego, padre. E aí a gente, na medida do possível, a gente vai vendo o socorro, vai visitando nos finais de semana, né? Um pouquinho antes do jogo, pelo menos eu tenho essa, atitude agora com essas fichas na mão. A gente vai visitar essas famílias, levar um ministro da igreja ou mesmo um irmão evangélico com a palavra de Deus ali. E a gente vai ver a real situação dessa família. Encaminhá-las aos vicentinos ou a um grupo que possa dar um apoio mais contínuo, se ela já não tivesse apoio, né?
Claro.
E, por exemplo, o pai de família precisando de um emprego. Eu não coloquei aqui no, na cláusula, aqui no campo. Faltou esse... Eu falei nesse item. Mas precisa de emprego? Vamos correr atrás. O carteiro, ele conhece a comunidade. Então, fora do meu local de trabalho, minhas 8 horas diárias de trabalho, eu vou me propor. Aí até um empresário amigo meu e falou: olha, fulano é motorista e está desempregado há 3 meses. Então, se for possível, esse empresário, com certeza, né, nossos patrocinadores vão dar esse emprego que o pai de família está precisando.
E qual é o lema do futebol clube Barcelos?
Rapaz, é o melhor time do planeta, onde joga o craque e o perneta. Né?
E vocês falaram bastante de perneta, mas também vocês citaram que o treinador tem um filho que jogou com vocês, que está agora no Londrina, como é isso?
É verdade, é o Andrezinho. O Andrezinho tem 16 anos e ele é uma
joia.
Então
não tem só perneta, tem?
Não, não, com certeza não. Esse Andrezinho, ele não chega a ser a estrela do time, mas ele é o carregador de piano, que ele deve jogar na função de volante ou meia de contenção, sei lá, não sei como se fala no futebol, né? Mas ele é um menino que, ele é uma joia, joga muito bem o futebol. Ele teve passagem ali no Rio Grande do Sul, no Sub-15, né? Tiveram ganhando campeonatos. É atleta do 7 de setembro, inclusive é o Gauchinho que treinou ele. Até pouco tempo era do 7 de setembro. Aí o pai dele, o Ribeiro, né, que é nosso treinador, né, o Ribeiro conseguiu encaixá-lo lá no Londrina, lá no Paraná, né, né, Glaucio?
Ele jogou lá
Primeiramente ele foi lá pro Rio Grande do Sul, né, pro Lajeadense. Aí do Lajeadense agora ele encaixou no Londrina e deve jogar já o Sub-17 ali por Londrina. Daqui uns dias, de repente, ele deve estar na copinha. E temos também outros meninos, né, que é o filho do carteiro Cido, que tá em Joinville, o Pedro Gabriel, que tá aqui em Dourados com a mãe dele no momento, mas ele deve disputar o campeonato do Rio Grande do Sul já de profissionais pelo Caxias. Né? Ele tem 18 anos, é um menino muito bom, muito, não só bom de bola, mas de bom caráter. E temos também o Félix, né? O Félix está em São José, São José do Rio Preto. O Félix também esteve ajudando o time do grupo ali do Andrezinho, da amizade do Andrezinho.
Vestiu a camisa do Barcelos.
Então, o Barcelos não é só fazer caridade, também está revelando joias para o futebol.
Muito bem. Agora, em relação ao Caritatis, Ana Carla, quando vocês foram criar, né? Quantas pessoas eram e por que a palavra caritate? Aqui no intervalo você disse assim que tinha a ver com Emaús, alguma
isso.
coisa.
Isso. É porque assim, eu sou a idealizadora do grupo.
Certo.
Eu era do Emaús, eu era campista do Emaús.
Certo.
E aí o Emaús me apresentou uma realidade que mudou, eu posso falar que mudou
mesmo. E o Emaús é o grupo ali da São Carlos,
isso,
né? O grupo
da
de jovens
São
da São Carlos.
É, na época era o Padre Júnior que trabalhava
isso,
lá.
Isso.
O Elton mesmo, eu conheci ele lá, né?
Uhum.
Então, assim, é um grupo muito bom que também pratica caridade, volta e meia faz ações voltadas para a comunidade.
Uhum.
E aí nasceu até mesmo de uma delas, que eles fizeram uma campanha. Do dia 1º de novembro ao não, do dia 15 de novembro ao dia 1º de dezembro de 2011, aí eles queriam arrecadar brinquedos para a comunidade para o Natal, e aí só que eles acabavam exatamente dia 1º, aí ficou aquela sensação de que, ah, eu posso fazer um pouquinho mais, aí nessa sensação eu peguei, já conversei com meu melhor amigo, eu falei, ai, você abraça essa comigo? Ai, abraço, aí já falei com a minha mãe, e graças a Deus eu tenho um apoio em casa, e aí nessa a gente foi disseminando entre os amigos, e nessa disseminação estamos até hoje.
Vocês têm reuniões periódicas? Tem um estatuto que rege ou ainda está...
Não.
Estatuto é só fazer caridade mesmo?
Porque assim, não, por enquanto não teve a necessidade de constituir pessoa jurídica. A gente está pensando porque daí é mais fácil da gente conseguir ajuda. Mas por ainda a gente não constituiu. O nosso meio de comunicação é o WhatsApp. Fizemos um grupo no WhatsApp, daí quem tem ideia vai lá, sugere. Aí se tem adesão a gente faz, se não tem a gente pula para uma próxima. E no Facebook.
Muito bem. Nós precisamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho já retornamos com o nosso terceiro e último bloco. Aguarde aí, participe conosco através dos nossos meios de comunicação.
Programa Ponto de Vista.